Boa tarde a todos os amigos, todos os ouvintes, todos que estão olhando aqui. Estamos juntos sempre na segunda e na quinta-feira às 17 horas no Legal Saber, no YouTube, no FaceTime e também no Instagram. Prazer de ver todos os amigos. Hoje nós vamos fazer uma segunda aula do poder da visão, da força do olho, enxergar, já que falamos, analisamos isto na semana passada e tem tanta coisa a falar a respeito, faremos uma segunda parte desta aula. Semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira falaremos sobre o olfato. Segunda-feira que vem falaremos sobre o poder de cheirar, o olfato. Assim vamos passar os 5 sentidos devagarzinho. Lembramos a vocês que na quinta-feira também estamos sempre aqui com o Manual Judaico. Esta quinta-feira, se Deus quiser, falaremos da sabedoria atrás do silêncio. Quanto que é importante a quietude. E a semana que vem falaremos sobre encontrar o equilíbrio. Sempre estamos falando alguma coisa a respeito de comportamento e atitudes. Então, vamos lembrar a todos, quem perdeu eventualmente uma aula em live, pode sempre recuperar ou no Facebook, ou no YouTube, principalmente lá vocês têm os vídeos no YouTube, e vocês têm também os áudios no Spotify, segunda e quinta-feira, às 17 horas. Hoje, parte 2 do poder da visão, a força do olho. Lembrando que nós falamos semana passada, que ver e enxergar é um milagre, e analisamos isto em bastante detalhes. A gente sabe que o Moisés, o grande Moisés, o líder, antes de falecer, ele pediu a Deus que ele queria entrar em Israel. E Deus não concedeu isto. Porém, Deus permitiu a ele ver, enxergar Israel. Ale el haraivarim tacito vere'et ares, veja a terra santa. Porque que adianta ver se ele quer entrar, ele quer cumprir as boas ações que dependem que possa fazer só na terra santa. Que adianta? Se enxergar, mas os nossos sábios nos dizem que existe um enxergar que é positivo. Quando Moisés olha para a matéria, ele acrescenta lá a santidade. Ele emana dele alguma coisa boa que vai ficar para esta terra. Quando Deus mostra para ele a terra, não é apenas a terra. Deus mostra para ele gerações e gerações que vão morar nesta terra. Todos os reis, todos os profetas. Assim em diante, as várias gerações. Então, nós sabemos, estou apenas fazendo um resumo, porque nós já vimos, antes de entrar em dois novos assuntos, nós já vimos que em hebraico o olho se chama Ayin. E Ayin, como diz o Maimônides no Guia dos Perplexos, tem 3 significados. Primeiro, Ayin significa enxergar, ver, literalmente olhar, um olhar físico. Como dizem os nossos sábios, Ein Ein Ela Nevoa. Também o olho não é só enxergar coisas físicas, pode ser ver, na verdade, profecias, como Deus mostrou para Moisés todas as futuras gerações. Ein, em hebraico, o segundo significado, Ein, é um rio, é um manancial de água, um maian, uma fonte de água. Interessante, o enxergar está ligado à afluência, flui as coisas. E a terceira coisa, quando se fala em olho, aí também significa providência. Em hebraico, ou cuidar. Quando se fala, por exemplo, em hebraico, sim ayin, coloca teu olho em cima dele, significa cuida dele. Deus cuida da gente. A providência divina é chamada o olho de Deus, que olha e cuida e protege a gente. Então, existe o olhar positivo, quando Moisés olhou para a terra, e outras pessoas que olharam para esta terra criticaram ela. É interessante, duas pessoas, ou várias pessoas, podem ver o mesmo cenário, porém, cada um interpreta da sua maneira. Cada um vai interpretar de acordo com sua dimensão e seus parâmetros. Moisés olhou para a Terra Santa, viu coisas boas, abençoou ela. Ela é uma terra frutífera, onde, que, na verdade, jorra leite e mel. Os espiões olharam para esta terra, criticaram ela. Uma terra cheia de gigantes, uma terra perigosa, que consome seus habitantes, olharam a mesma terra. A influência do olho, nós falamos semana passada, é muito forte. E por isso na Torá está escrito que todo dia um judeu, adulto, ou mesmo criança, olha para seus tzitzit, que são as franjas do talit. E na Torá tem a expressão assim, uritem oto, vocês vão olhar, uschartem, vocês vão lembrar, vasitem, vocês vão cumprir. O olho enxerga, você relembra as coisas certas, e você cumpre, você faz e pratica. Então, imagina ainda quando o tzitzit tinha o fio azul, que lembrava, na verdade, o céu azul, que lembra o trono celeste do Todo-Poderoso, o rei de todos os reis. Então, existe a força que o olho, quando ele olha algo, ele pode tirar lições boas, ou, infelizmente, ver cenas que vão também, infelizmente, desviá-lo do caminho. Um destes exemplos, Samson. Samson era um juiz, um homem importante, elevado, e seus olhos o desviaram, procurando mulheres bonitas, ele acabou, na verdade, a mulher dele foi uma traidora. Ele foi preso pelos filisteus, como a gente sabe, ela cortou, na verdade, o cabelo dele. Então, a gente vê, por isso que ele foi castigado no final da vida, infelizmente, os filisteus furaram os olhos dele. Ele pecou com os olhos e acabou, na verdade, sendo castigado com seus olhos. E daqui a gente vê que mesmo um homem santo, não vamos esquecer que Sansão era um nezireu, sua mãe já desde o nascimento, desde a nascença, já foi predestinado para um futuro grande. Infelizmente, os olhos o desviaram. Aliás, não precisa ir muito longe, vamos pegar a primeira mulher da humanidade, a mãe de todos, a Eva, em hebraico, a Chava. A Chava, nós sabemos qual foi o problema. Antes dela comer a fruta, o que está escrito na Torá? Vaterei a Isha, que tova etz lemacha, a mulher viu que esta árvore é bonita, uma árvore frutífera. Vichitava ulainaim, é um prazer para os olhos. A própria Torá nos diz, ela enxergou, viu que os olhos não aguentaram e acabou comendo e dando para seu marido. Nós temos outros exemplos, positivos e negativos. Bilam, ou como se chama em português, Balam. Balam, que era um feiticeiro, foi contratado pelo rei de Moab para amaldiçoar o povo de Israel. Uma história conhecida no livro de Bamidbar do Números. O que, que acontece? Este Bilam era um feiticeiro, profeta das nações. Realmente, literalmente, um profeta das nações. Assim falam nossos livros. Bom, se você está contratado para amaldiçoar, pode fazer isso na tua casa. Se você tem este poder da amaldiçoar, e tua maldição realmente ela tem um efeito, por que, que ele tem que viajar até a terra de Moab? E o rei levar ele numa montanha e enxergar o povo Israel acampado. Fica em casa e amaldiçoa, xinga. A resposta, ele queria ver o poder com seus olhos, porque Bilam tinha um mal olhado, como nós vamos explicar isso daqui a pouco. E ele queria enxergar e procurou várias posições diferentes para poder observar o povo de Israel. Os olhos de Bilam é um mal olhado, exatamente o contrário de David. O rei David, nós sabemos, a Torá chama ele Yefe Enaim, olhos bonitos. Olhos que pensam no bem do próximo. Ayin Tová, um bom olhado. Nós temos na Torá uma cena estranha, interessante. Deus manda para Moisés e Arão contar o povo de Israel. Na saída do Egito, um pouco logo depois, contar um por um, cada um teve que se aproximar, se apresentar, trazer de que família que ele é, que é o pater familias. Isto é um trabalho enorme. Pergunta Nachmanides, um dos clássicos da Torá. Pergunta Nachmanides, por que precisava isto? Já que Deus fez tantos milagres, fendeu o Mar Vermelho, tantas pragas, comunica o número, Deus sabe tudo. Imagina o trabalho, o transtorno, um povo de 3 milhões ou 4 milhões de pessoas se apresentar na frente de Moisés e Arão, o que é isto? Responde Nachmanides, isto era um privilégio, um mérito que Deus deu aos filhos de Israel, para cada um passar na frente de Moisés e Arão, os grandes usos, para eles colocarem seu olho em cima dele, olhar para ele. Quando o tzadik olha para uma pessoa, ele abençoa ele. Isso é um bom olhado, uma energia positiva. Isso é uma áurea extraordinária. Então ele diz, Yashimu enehem aleihem, para eles colocar seu bom olhado em cima deles. óleo é tudo. Através do óleo você pode ter boa energia ou má energia. Você pode enxergar coisas boas e crescer, ou, Deus nos livre, se desviar. E na semana passada nós entramos em muitos detalhes a respeito. Nós vimos também que o óleo tem uma influência física, literalmente. Alguns comentários dizem que sai como se fosse, na verdade, uma energia do óleo e toca. E nós vimos exemplos do mundo físico que no mundo animal, literalmente, tem animais que imobilizam sua presa com o óleo. Paralisam eles e depois devoram. Literalmente. Aliás, tem uma história nos nossos livros a respeito de Alexandre o Magno. Alexandre de Macedônia. Alexander the Great, como ele é chamado, numa das suas andanças por algum dos continentes, ele conquistou tantos territórios, ele chegou num lugar, e nesse lugar tinha muitos animais ferozes que literalmente com os olhos capturavam e imobilizavam suas presas. Quando Alexandre o Magno visto, o que, que ele fez? Conquistador inteligente, mandou fabricar espelhos grandes. Vieram seus soldados e colocaram esses espelhos na frente desses animais. O que acontece? Os animais saem do olho deles como se fosse um veneno. Acontece, aqui tem um espelho. O que, que eles estão vendo no espelho? Eles mesmos. Então teve um efeito boomerang. Diz o Midrash, todos morreram, todos esses animais. Se a gente vê que o olho tem realmente uma força enorme, e isto que nós vamos hoje comentar a respeito do mal olhado. Nossos dois assuntos hoje vão ser o mal olhado, que se chama o Ein Hara, em hebraico, e falaremos também da cegueira daqueles que não enxergam. Ein Hara, o mal olhado, o que significa isso? Existe isto realmente? É possível uma pessoa mal influenciar o outro através de seu olho? Como funciona isso? É possível uma coisa dessa, uma coisa mecânica? Então vamos relembrar o que nós falamos, que o olho é o espelho da alma. Através do olho se enxerga quem é a pessoa, se reconhece. Tá certo? Como que Boaz, o famoso juiz bem velho, reconheceu que Ruth era uma pessoa especial, uma justa mulher? Ele viu que seus olhos estão rebaixados. Ele viu que, na verdade, que ela não tem altivez. Ele viu nela algumas coisas especiais. Ele viu que ela tem um bom olhado. Ele falou, esta certa. Então, o óleo é, na verdade, o espelho não só da alma, mas do coração também. E o mal olhado está ligado à inveja. Quando uma pessoa tem muita inveja, a inveja em hebraico é chamada tsarut ayin. Tsarut ayin significa uma pessoa que é extremamente estreito. O olho é estreito, ele não enxerga os outros, enxerga somente ele, é egoísta. Ele é o contrário de alguém que esbanja, que doa, que proporciona, que compartilha. Tsar ayin, o olho estreito, é aquele que está com a mão fechada, só pensa nele, um egocentrismo total. Os nossos sábios dizem que até os passarinhos não querem comer de alguém que está, na verdade, com o olho estreito como esse. Então, quando tem inveja, a inveja que está no coração, essa energia negativa passa pelo olho. Ela sai pelo olho, ela vai se posicionar. É possível, parece que são raios invisíveis, assim como tem raios X, raios Röntgen, vários tipos de eletromagnetismo. Existem raios negativos que podem sair do olho, originam-se no coração, e isto é inveja. A pergunta é, será que realmente existe isso? Dizem os nossos sábios, o mal olhado existe, sim. Nós temos provas bíblicas. A própria Bíblia, a própria Torá, o próprio Talmud nos conta a história. Sara, por exemplo, a Hagar, que era a governante dele, na primeira gravidez, perdeu o filho. Por quê? Ein Hara, mal olhado da Sara. Assim diz os nossos sábios. Jacob mandou seus filhos, 10 filhos, para o Egito, para buscar, na verdade, comida. E ele falou para eles, Altitraú, não aparece, não se mostra, não se exibe demais. Para não ter mal, os filhos de Jacob eram todos robustos e fortes e bonitões e assim diante. Então ele mandou para eles entrar por várias portas diferentes. E isto que José depois falou, vocês são espiões, porque não vão juntos. Então, por causa do mal olhado, Jacob recomendou a eles, vocês se separam. David fez uma contagem do povo de Israel da forma errada, houve mal olhado, houve uma epidemia. Pela lei judaica Shabbat, uma pessoa que quer se proteger do mal olhado, andar com talismã, com uma cameia, pode carregar isso em Shabbat, apesar que nós não carregamos. Tem uma história no Talmud com um grande sábio, Rava. Rava era muito sucedido nos negócios, fez muito dinheiro e rapidamente. Então os sábios foram perguntando para ele como se fez, como é, de repente assim mudou, o que aconteceu? Passou alguns dias, vieram, na verdade, os fiscais do rei e confiscaram tudo que ele comprou. Então, e tem mal olhado? Sim, a mal olhado existe. O Zohar diz, temos que acreditar que aí tem um mal olhado. E todo dia de manhã na nossa reza, nas nossas preces matinais, nós pedimos a Deus, nos salva do mal olhado, nos salva de mal amigos, de mal influência, de mal ambiente, e também do mal olhado. Existe. Por isso que pela lei judaica é proibido uma pessoa se colocar em cima da montanha e ficar observando o campo do outro. Não é bonito? Fica observando o campo, parece que está, o que você está querendo ver tanto? Ou, por exemplo, quando vão subir na Torá, a lei judaica diz, não sobe um pai depois um filho. Um filho depois um pai, para não a mesma família, para não ter ser comentado, para não ter mal olhado. Existe sim, como dizem os nossos comentários, o olho é um órgão poderoso e pode sair uma energia negativa, certo? Sim. Agora a pergunta é, quais são as causas que podem levar ao mal olhado e quais são as ações protetoras que nós podemos fazer? Este assunto para não se estender demais. As causas do mal olhado, vamos começar com a primeira, é o barulho demais, a exibição demais. A pessoa aparenta demais. Ele faz as coisas com muito alarde. Nossos sábios nos dizem, as primeiras tábuas foram dadas com muitas pompas, muita fanfara, muita publicidade, quebraram. As segundas foram dadas em silêncio, até hoje, graças a Deus, estou de pé. Então tem que se criar mais modéstia, mais humildade. Quando a coisa é muito conhecida, muito barulho, ela está mais vulnerável. Nossos sábios nos dizem que aqueles três moços que se salvaram na Babilônia, lembra-se que o rei Nabucodonosor jogou três moços, grandes homens, fantásticos, bons meninos, Hanania, Mishael, Azariah, jogou eles numa fornalha de fogo. Eles saíram ilesos, foram salvos, milagre divino. Mas isso foi comentado por todo mundo, acabaram morrendo prematuramente. O barulho, todo mundo comentando, deu um mal olhado. Sua primeira causa é o alarde e o barulho. A segunda é o destaque. Quando você destaca demais uma coisa, neste momento tem o perigo de, na verdade, um teto de cristal. Todo mundo está olhando, todo mundo está vendo, tudo está mandalizado. É um pouco igual ao que falamos antes. É um telhado de cristal. Onde é que a gente encontra isto? Na própria Torá. Quando a Torá manda contar os judeus, a Torá nos diz que tem uma forma como contar o povo, ou uma congregação, ou uma comunidade. Não é contar as pessoas. Se você conta as pessoas, você automaticamente destaca cada um. Quando destaca alguém, ele é mais vulnerável, porque ele está individualizado. Quando Deus julga uma comunidade, mesmo uma pessoa que está mais ou menos, uma pessoa que não se comporta tão bem, ele está lá dentro, no meio. Então todos estão juntos. Mas quando você destaca alguém, é um julgamento individual, muito mais perigoso. Como que deve se contar? Cada um, diz a Torá, dá uma pequena moeda. Se cada um dá uma moeda, machacita shekel, um meio ciclo, vou contar moedas, vou saber quantas pessoas tem. Ou como o Talmud nos diz que uma vez fizeram um censo para saber quantas pessoas vieram para Pesach na Páscoa, trazer o cordeiro em Jerusalém, contaram um certo ossinho que cada um tinha que dar e contaram os ossinhos. Você conta, você não conta as pessoas, mas algum objeto que a pessoa dá. Qual a vantagem? No momento que a pessoa está dando este meu shekel, esta moeda, ele faz uma mitzvah. Então, quando ele faz uma mitzvah, tem uma proteção deste mal olhado. A terceira coisa, uma causa que pode ser um mal olhado, quando a própria pessoa é vulnerável. Ele já está fraco. Fraco em comportamento, fraca em saúde, crianças pequenas, uma mulher grávida que precisa mais proteção, um idoso, e assim diante. A gente sabe, na verdade, uma pessoa que não tem muita sorte, pessoa que é mais vulnerável precisa mais proteção, tem que se cuidar mais. Tá certo? Então, isto são as causas que podem permitir que o mal olhado funcione. Mas se a pessoa está protegida, neste caso, esta influência, esta energia negativa não vai atingir. A primeira coisa, isso vamos falar em proteção, uma boa mezuzá. Quando uma pessoa tem uma boa mezuzá em casa, aquele pergaminho que está nos nossos umbrais na posta direita, automaticamente a proteção é muito maior. E a segunda coisa é, obviamente, a pessoa tentar ser mais discreto, a discrição. Os nossos sábios dizem na Gemara em Tani, Ein habracha shruya ela bedavar hasamui minayim. Quando que existe a bênção? Quando algo não é tão aparente. Ele é mais oculto, mais fechado. Muito importante isso. Quando as coisas não aparecem, elas são mais protegidas. Isto é muito importante. A gente diz que não existe o mal olhado sobre os peixes. Por quê? Porque os peixes são cobertos de água. Se não encontra eles, não enxerga eles, não enxerga eles, automaticamente são muito mais possíveis. Então, nós temos mais uma proteção. Se cuidar para não ser vulnerável. Como que a gente faz isso? Através de uma mitzvah. Compre mitzvah. Faz boas ações. Está preocupado, uma pessoa chegou a uma certa idade, ele escreve um sefer Torah, ele ajuda uma yeshiva, ele ajuda um hospital, ele faz uma mitzvah, amparar, na verdade, uma viúva. Ou que seja, fazendo boas ações, criamos muralhas de proteção onde, que, claro, nenhuma energia negativa pode, na verdade, nos atingir. Também dizem que alguns usam muito, na verdade, os cinco amon, que é a letra rei. Nós sabemos que a letra rei, uma das letras do tetragrama do nome de Deus, ela protege. Yosef, o grande tzadik, ele, na verdade, era protegido contra o Ainara. Nós sabemos que no Egito, apesar de todas as mal influências, ficou firme. A gente teve um grande sábio, que se chamava na Gemara Rabbi Yohanan. Esse Rabbi Yohanan ficava na entrada do mikve para as mulheres olhar na beleza dele. E isto, o grande tzadik, estou perguntando para ele, mas você não está com medo do mal olhado? Todo mundo comentar de sua estética tão bonita. Ele falou, não estou com medo porque eu sou descendente de Yosef tzadik. Quando eu sou descendente de Yosef tzadik, eu sei que Yosef é protegido. E Deus chamou Yosef de Yehosef, acrescentou um rei para ele. Então, tudo está letra aos cinco. Mas o mais importante, obviamente, de tudo, é não também ficar obcecado e só pensar em nada. Quem pensa nisso todo o tempo está, obviamente, muito mais vulnerável. Então, a gente, de manhã, faz uma prece para Deus, me salva de mal influência, de mal ambiente, de mal amigos, de mal vizinhos, e me salva do mal olhado. Pronto, a gente tem uma boa mezuzá em casa. Fazemos boas ações, e a gente tira nossa graça. A pessoa fica pensando nisso todo o tempo, automaticamente ele se torna, na verdade, mais vulnerável. E a melhor coisa de tudo é ter um bom olhado. Esta é a melhor coisa de tudo. O que significa um bom olhado em hebraico? Ayin tova. Como diz o versículo, tov ayin hu yevorach. Aquele que tem um bom olhado será abençoado. O que significa bom olhado? Bom olhado significa a pessoa estar feliz com o seu quinhão e estar feliz com o sucesso do outro. Aquele invejoso não aguenta que o outro está bem. Não aguenta que o outro tem sucesso. O homem que tem tov ayin, que tem um ayin bom, um bom olhado, está feliz com o que ele tem. Ele não quer mais, está felicíssimo. Ele está querendo que o outro tenha mais sucesso. Deseja mais sucesso ao outro. Ele não tem inveja no coração. Essa é a melhor coisa. Essa é a melhor coisa. Então, nós, graças a Deus, já falamos um pouco sobre este assunto do mal olhado. Existe, mas nós não vamos dar e atribuir a ele demais importância. Agora, neste momento, para terminar nossa palestra, gostaria de falar de algo que é muito importante, daqueles que enxergam menos, ou pelo menos pensamos que eles enxergam menos. E isso se chama a cegueira. Cegueira é quando realmente a pessoa não é capaz de ver. Pode ser de nascença, pode ser depois por qualquer problema visual. Antes de começar a falar sobre isto, gostaria de contar e de trazer aqui o relato de uma mulher que visitou o Museu de Cegos. É muito importante este relato porque ele vai nos abrir uma dimensão nova. Em Israel, existe um museu de cegos, existe surdos também, na cidade de Hulon. Hulon é a terceira cidade maior em Israel, perto de Tel Aviv, ao lado praticamente do mar Mediterrâneo. Então, lá tem um museu para você ter uma sensação, uma experiência sensorial que os cegos vivem no dia a dia. Se chama o Museu dos Cegos. Esta mulher, ela foi visitar esse museu e escreveu, na verdade, um relatório, o que ela sentiu. Eu achei este relatório tão importante que eu estou agora transmitindo para vocês, resumindo o que ela escreveu. Esta mulher fala o seguinte: eu fui para Israel, visitei vários museus, um deles, o Museu dos Cegos. Realmente um ambiente totalmente escuro. Tá? Tem vários quartos e você se sente como um cego. Você não enxerga nada, mas é um escuro total, uma escuridão total. Então você vai devagar, com uma bengala, cada passo, você usa os outros sentidos para poder, você cheira, você mexe, você vai, você sente a água perto. Você realmente... E a pessoa, ela fala: olha, eu me senti tremendamente vulnerável. Por quê? Porque insegura, você, cada passo, as pessoas vão cair, é uma loucura. A gente era um grupo de 6 pessoas e um guia. E só se mexendo e avançando de quarto em quarto nesse museu, só pelas vozes, devagar, com as mãos, com a bengala. Durante o tour, obviamente, eu treinei muito a audição, de repente eu tive que fazer muito cada barulho. Então comecei a reconhecer as vozes das 6 pessoas que eu não conhecia, cada um. Comecei a ter mais confiança no guia e tudo o que ele falava a gente escutava, para não tropeçar. O guia era cego. Todos os guias neste museu são cegos. Então, eles têm muita experiência, é uma experiência verídica, porque eles passam o que eles transmitem e o que eles falam e explicam, eles estão vivenciando, não é nada fake, não é uma coisa falsa. Os guias são, na verdade, cegos. Então, com as vozes, a gente está avançando de quarto em quarto. A mulher está descrevendo. Um quarto, por exemplo, era um chuk, era um mercado. Várias frutas, vai tocando, e cada um de nós recebe uma cesta, você vai colocando na mão, você pega uma bolinha, você não sabe o que é, começa a cheirar, de repente vê que é uma laranja, outro é um melão, e outro, na verdade, é uma meleca. Você vai pegando e coloca devagarzinho, você vai começando a entender o que, que tem em cada... De repente, entramos no quarto que se chama o quarto musical. A gente fica sentado no chão, escutando apenas música clássica. Bach, Beethoven, Mozart, extraordinário. Ela fala lá que é uma experiência visceral muito forte. Nunca senti uma música tão forte. Porque quando você escuta a música com os olhos abertos, uma coisa aqui, você fecha os olhos e você só usa a audição. Então, ela fala pela primeira vez na vida... Foi algo que muito forte, já que ela não enxerga. E finalmente chega no final do museu, um café. Todo mundo senta, ainda com os olhos fechados, obviamente, todo tampado, como os cegos, isto é assim que a experiência, os olhos estão tampados mesmo. E tem snacks, você come, tem guloseimas, tem um bolo, tem um café, tem cadeiras, você senta, até finalmente, é claro, você se sente um pouco insegura, mas pela primeira vez você pode poder conversar um pouco mais com o guia. Então, o guia lhe conta a sua vida. É uma coisa inacreditável escutar de uma pessoa que nunca enxergou o sol. Imagina alguém que nunca viu lua e sol, nunca viu seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, você está ouvindo, mas, claro, você se sente um pouco inseguro ainda, porque tudo no escuro total. De repente, eu estou escutando esta mulher falando: Júlia, por que você não senta bem? Por que você não relaxa? Senta bem na sua cadeira, se sente confortável. Eu fiquei pasma. Como ele sabe? Está totalmente escuro. E não somente está totalmente escuro, mas o homem é cego. Como se ele sabe como estou sentado? Eu falei: mas como você está sabendo? Está tão escuro aqui. Só ele me respondeu: o guia, eu não preciso vê-la para sentir sua ansiedade. Naquele momento eu disse para ele: acho que você enxerga mais que aqueles que enxergam e veem. Bom. Realmente, o papo continuou, foi muito inspirador. Eu vi que o rapaz tem um papo maravilhoso, com profundidade e realmente uma visão profunda do mundo. Ficamos encantados com o guia. Foi uma coisa extraordinária. E de repente temos uma visita e agora acendeu as luzes, a mulher escrevendo no seu relatório. Quando acendeu as luzes, foi a primeira vez que eu enxerguei o guia fisicamente. E era muito difícil. Realmente eu tenho que falar, ela falou, tenho vergonha, mas foi um choque. O rapaz tinha os olhos tortos, o rosto deformado, quase desfigurados, dentes totalmente tortos e manchados. Foi uma coisa, um rapaz deformado. E a mulher escreve, estou com constrangimento, com vergonha de falar ou de admitir isto, mas eu não consegui olhar muito. E naquele momento ela escreve, eu tive um conflito. Como conciliar este rapaz tão simpático, tão brilhante, tão profundo, tão extraordinário, fantástico e inspirador, com este rosto que eu estava vendo na minha frente? Qual é a verdade? A parte física, a parte da alma. E naquele dia, diz a mulher, eu aprendi algo muito importante na minha vida. Enquanto que eu não via, eu estava enxergando. Quando comecei a ver, eu fiquei sem. Estão ouvindo isto? Presta atenção a essas palavras, porque elas são a chave de muitas coisas na vida. Enquanto que eu não via, eu enxergava bem. Mas quando comecei a abrir os olhos, naquele momento eu fiquei cega. Inacreditável o que esta mulher diz. Em outras palavras, quando comecei a ver, parei de enxergar. Fiquei cega. Não consegui ver mais a profundidade, a sabedoria, a inspiração, o papo bom. Só vi a parte externa. O olho me enganou, reduziu esta pessoa tão grande, uma personalidade, para uma coisa pequena. Perdi o trem, perdi o norte, diz esta mulher. Então, meus amigos, aqui nós aprendemos algumas lições desta história, que muito me emocionou. De vez em quando, a gente precisa fechar os olhos para enxergar. Quando os olhos estão abertos, é como se eles estão fechados. Não enxerga a verdade. A gente se atreve à parte externa, à parte estética, e a gente não vê, na verdade, a beleza interna da pessoa. Que lição grande. Hoje, graças a Deus, tem muitos recursos para ajudar um deficiente visual. Realmente tem médicos, tem técnicos, tem a escrita famosa, cita tátil, se chama o Braille, com muitos livros editados, mesmo livros judaicos também. Sabemos ter audiolivros, tem softwares que podem transformar, na verdade, literalmente a escrita em vozes. Coisas maravilhosas, muito. Enxergar é importante, é uma bênção, sem dúvida nenhuma. Mas quem não enxerga não significa que ele não está vendo. Ele está vendo muito mais que a gente imagina. E isto não impede que haja grandes realizações. A gente sabe que quando olha na história, muitos deficientes visuais foram muito criativos e se tornaram pessoas importantes. Alguns que nasceram cegos, outros que ficaram cegos. Dizem que Homero era cego. Bach, João Sebastião Bach, a gente sabe. Andrea Bocelli, Ray Charles, todos nós sabemos. Manet, o famoso Manet. Tem um pintor americano, atualmente, famoso também. O nome dele é John Bramblett. Ele é atual, ele é contemporâneo. Ficou cego, ele pinta cores vivas. Ele afirma que hoje, para ele, o mundo é mais colorido que antes. Muita coragem. Tudo isto é muito judaico. Por quê? Porque no judaísmo, o cego, na nossa literatura talmúdica, rabínica, geônica, o cego é chamado Sagi Nehor, o homem que enxerga muito, com muita luz. Olha uma coisa, o apelido do cego é muita luz. Ele não tem a luz física, mas ele enxerga as coisas certas. Nós muitas vezes abrimos os olhos e não enxergamos nada. Como esta mulher, o olho cegou ela. Enquanto o olho era fechado, ela estava apreciando o que tem que apreciar. É interessante isto. O rei David escreve nos Salmos, Einaim lahem velo yiru. Uma pessoa pode ter olhos, mas não enxerga. Quanta verdade a gente se priva muitas vezes porque os nossos olhos estão olhando apenas a parte externa. É triste. Triste. Pega um exemplo simples. A maioria das pessoas que vão passear no parque, vão uma floresta, um parque, vão visitar. O que, que aconteceu? Passeou rápido, não sentiu, não tocou e não enxergou. Agora, pega um cego que faz um passeio no parque. Ele vai lhe falar que realmente ele colocou a mão e sentiu, na verdade, a simetria da folha. Cheirou o pino. Ouviu o barulho, o canto do passarinho. A primavera está chegando. Ele tocou, ele viu, tem flores, tem botões, tem frutas. Chegou a tocar a textura da flor. É outra coisa, ele sentiu o milagre da natureza. Nós passamos rápido por isso. Então, o que, que acontece? Tem cegos de nascença, verdade? E tem, infelizmente, aqueles que ficaram sem visão durante a vida. Pessoas que durante a vida não abriram os olhos. Tem que abrir os olhos. O Rebbe de Lubavitch muitas vezes falou, abre seus olhos, enxerga, vê o que está acontecendo, olha o que está acontecendo no mundo. Tem um nascimento, tem um acordar, tem as luzes do Mashiach chegando, tem que abrir os olhos. Muitas vezes a gente enxerga e não vê nada. Tivemos na nossa história um grande cabalista, um dos homens que transmitiu realmente o esoterismo judaico, das autoridades. O nome dele era Rabbi Yitzhak Sagi Nahor. Ele era o filho do Ravad de Poskier, século 13, mais ou menos. 13 e 14, sul da França. Um homem de uma sensibilidade, só cheirando ele sabia o que vai ser o futuro do vizinho. Um homem que escreveu, ditou livros, sabedoria cabalística que ele transmitiu para seus poucos alunos, círculo íntimo. Um homem que teve a revelação do profeta Elias. Qual era o nome dele? Rabbi Yitzhak Sagi Nahor, Rabbi Yitzhak de muita luz. Fisicamente ele era na verdade cego, mas ele enxergava longe, muito longe. Dizem que o primeiro rabino no Brasil, Rabbi Yitzhak Abu Abda Fonseca, que mais tarde foi rabino, o grande rabino de Amsterdã, como nós sabemos, no final da vida era cego, mas enxergava muito longe. Quem olha seus escritos? Então, é muito importante lembrar-se estes detalhes. A visão não é só física. A visão é a sensibilidade. A visão é saber ver as prioridades. A visão é saber o que apreciar e o que, na verdade, refutar e afastar. No judaísmo, o costume é que a noiva, a gente cobre ela com um véu. E durante toda a cerimônia, a moça está com um véu. Estranho isso. Noivo e noiva, finalmente vão casar, se amam, vão construir um lar juntos. O que se esconde aqui? Por que tem um véu? E isto é um costume bíblico. Quando Rebeca enxergou, na verdade, longe já, o seu futuro marido Isaac, o patriarca, colocou um véu. Vatit Kass, está escrito. Se cobriu. Por quê? A resposta para isto. O noivo está dizendo naquele momento que o compromisso de amor que ele tem para o cônjuge e para sua esposa não é apenas com o que ele vê. É também com as qualidades, os talentos, os dons que ele não enxerga. Tem pessoas que casam com uma miss, mas depois de alguns anos, se mudou o visual, ou se mudou o peso, as coisas mudam. Quando você cobre a noiva, significa que você está casando, na verdade, literalmente, com tudo que tem. O que você enxerga e você não enxerga. É um compromisso celeste, divino e sagrado. No momento que a gente afirma a nossa fé num Deus único, o Criador, o Todo-Poderoso, a reza máxima do judeu se chama o Shema Israel, na qual a gente fala que Deus é um, o Eterno nosso Deus é um, Shema Israel. Naquele momento nós cobrimos. Por que a gente cobre os olhos? para a materialidade, o que eu estou enxergando, não me atrapalhar. Eu tenho que, na verdade, ter as prioridades certas. E de vez em quando, como nós vimos nesta história do museu dos cegos, de vez em quando o olho é fechado, ele enxerga muito mais que a gente imagina. Inacreditável. Em outras palavras, muitas vezes a gente se atreva à forma física externa, que não é o principal. A gente não aprecia os dons, os talentos, o caráter, a nobreza. Havia um rapaz em Israel, e com isto eu vou terminar, porque é um assunto que podemos estender muito. Havia um jovem em Israel, estudante, que infelizmente não conseguia casar. Cada moça que ele saía, ele era brilhante, muito inteligente, muito sábio, tudo o que vocês querem, mas ele tinha uma cicatriz no rosto, bem assim, na bochecha, fortíssima. Então as moças saíam depois, não dava, era difícil olhar para ele, então não estava indo bem. O rapaz já tinha 28, 30 anos. Finalmente acharam para ele mais um date. Ele vai, na verdade, encontrar uma moça. Conseguiram. Então ele vai hoje à noite se encontrar com mais uma vez uma nova moça. Ele estava muito apreensivo, já passou por várias decepções. Estava indo, várias moças desistiram dele. Porque ele sabia, ele estava muito consciente do problema desta grave cicatriz no rosto. E quando ele estava dirigindo o carro para ir buscar a moça, ele estava desejando, quem sabe ela também tem um defeito. Seria fantástico. Se ela tem uma cicatriz também, vai ser a melhor coisa do mundo. Ele abriu a porta, a moça entrou. Uma beleza. Uma moça bonita, bela. Ele já começou a tremer. O que vai acontecer? Como vai terminar isso? Opa, foi bom. Saiu no restaurante, foi tudo bem, gostoso. Excelente. Ele traz a moça de volta para casa, já pensando como vai ser, o que vai acontecer. O que, é que ela está pensando de mim, do meu rosto? E de repente a moça, inocentemente, fez a pergunta que normalmente não se faz num primeiro encontro. E fala, como você conseguiu esta cicatriz? O que, é que aconteceu no teu rosto? O rapaz foi honesto e falou, vou te falar a verdade. 5 anos atrás, eu estava voltando dos meus estudos à noite, numa das pequenas ruas de Jerusalém, e escutei um grito. Um grito forte de uma moça que estava sendo atacada por um estranho. Alguém que queria se apossar, fazer algo errado. Eu vi isto, eu pulei em cima, na verdade, deste assaltante que queria mais que assaltar. A moça se salvou, mas o rapaz tirou uma faca e me fez uma cicatriz horrível. A moça ficou branca e perguntou, e que rua que era? Ele falou, oh. A moça ficou branca. A moça sou eu. Esta moça foi salva faz 5 anos. Estou procurando quem é este homem que me salvou a vida. Nunca soube. Ninguém me falou. Ninguém sabia. Uma coisa. Não acredito. Então, meus amigos, obviamente não precisa lhe falar que eles casaram e ficaram muito felizes. O que, que acontece? As pessoas que olhavam para esta pessoa viam uma cicatriz. Esta moça, quando ela olha para essa cicatriz, o que ela está vendo? Um anjo que salvou ela. Esse homem que, na verdade, salvou a vida dela. Tudo depende de como você olha. Então, a visão também é algo relativo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ver as qualidades dos outros, ver nossos defeitos, sempre ter um olho bom, desejar o melhor para todos e que possamos ver logo um mundo melhor com a revelação do Redentor. Em nossos dias. Amém.